731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia! E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Beto Bom Dia e hoje eu vou estar conduzindo o nosso programa de hoje. Estamos iniciando mais um encontro do Jornada Ágil 731 e estamos aí com os nossos moderadores e mentores de hoje, sempre aos sábados falando sobre vendas. E hoje, sabadão, dia 27 de abril de 2024, estamos no episódio número 1174 do programa Jornada Ágil 731. Galera, são 1174 dias ininterruptos de encontros matinais às 7h31. Aproveite para seguir o primeiro Hub de Agilidade Universo Ágil na sua mídia social preferida. Seja ela LinkedIn, Instagram, Facebook, fique à vontade, YouTube, onde você preferir. Então, nós estamos no episódio 1174, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas, sempre com agilidade. E hoje eu tenho aqui a honra de ter como mentores, né, Fábio Jastri e Bruno Falcão. Quero também agradecer aí nos bastidores a Liana, que está sempre junto com a gente. Galera, um grande abraço para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre cases reais de vendas ou não vendas. Deixo vocês bem à vontade aí para se apresentarem, falarem aí a sua audiodescrição. Fábio.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sou o Fábio Jastri, homem branco, cabelos e olhos castanhos. Não uso barba, mas não cortei. Então, quem está assistindo, ao diferente do Bruno, né, que usa, quem está nos assistindo ao vivo está vendo que eu estou com um pouco de barba. Estou com uma camisa polo rosa. E tu sou especialista em redes de franquias, processos comerciais. Como diz o Beto, tudo indica que eu e o Bruno estamos no mesmo hotel, né? A vista atrás é a mesma, né? Beto que falou agora há pouco, estamos no mesmo hotel. Bora lá falar sobre vendas. Bom dia.
Excelente dia, Betão, Fábio, todo mundo que está aí nos assistindo ao vivo. Viu que o Roberto aqui já está mandando mensagem. Bom dia, Roberto. Bom dia, Li, todo mundo aí que está nos bastidores, excelente estar aqui novamente com vocês. Eu sou Bruno Falcão, sou homem branco, cabelos, olhos, barbas, além do tamanho normal hoje, né? Castanhas também, estou com uma camiseta azul no fundo, no fundo virtual aqui desse lugar bonito aqui com uma piscina ao fundo aqui, super bonito, mas é um background virtual, infelizmente. Muito bom estar aqui com vocês e bora lá falar de cases de vendas ou não vendas. Estou bem animado por esse episódio hoje.
Bora lá. Deixa eu fazer também minha audiodescrição. Eu sou o Beto Bom Dia, homem, careca, uso óculos, estou com uma camiseta azul marinho hoje. E como diz minha mãe, continuo sempre bonito.
Mas mãe é mãe, a gente... É isso que eu ia falar, mãe não conta, né? Mãe não conta. Mãe, mas vai lá, é bom essa maciada no ego aí, vai.
Então vamos lá, galera. Pessoal que está assistindo a gente aí, hoje nosso bate-papo é sobre vendas e trazendo cases reais de atendimento e esse atendimento gerando uma venda ou gerando uma... não venda, gerando um show ou um no show, tá bom? Então vou deixar vocês bem à vontade aí para vocês comentarem alguns exemplos aí de atendimento que vocês sofreram e que vocês perceberam, porque nós como moderadores e palestrantes e entre aspas, né, experts em atendimento, a gente vai observando em todos os lugares por onde a gente passa, bons atendimentos e atendimentos que não são tão bons. E é importante que a gente enumere, entre aspas, esses atendimentos hoje, para que você que está nos assistindo possa refletir como você está atendendo o teu cliente. E você que é o líder, como a tua equipe, como a sua equipe está preparada ou despreparada para atender o cliente. Quero dar bom dia também para a Dioli. A Dioli, minha namorada, já acordou, passou aqui agora, vai querer tomar café, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu sei que eu estava conversando aqui antes com o Fábio, e o Fábio falou um exemplo aí do ônibus. Eu não foi muito rápido, ô Fábio. Pode passar para a gente aí esse exemplo?
Claro, ó, vamos lá. E é importante, gente, o Roberto comentou pelo seguinte, eu estava comentando antes, Bruna, antes, um pouquinho antes de você chegar, que nós que trabalhamos na área de atendimento ao cliente, nós que trabalhamos com vendas, para nós, vendas é o tempo todo. Quer dizer, eu estou aqui fazendo esse programa, estou praticando uma venda, estou praticando um atendimento, esse programa vai para o ar, esse programa vai ficar gravado, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Então, como a gente trabalha com isso o tempo todo, todos os locais que nós utilizamos, seja para você comer, comprar algum bem, participar de algum serviço, utilizar o transporte público, eu sempre me preocupo como está sendo o atendimento. Estava comentando com o Beto que em alguns locais, em algumas regiões, o atendimento ele é tão ruim que as pessoas passaram a considerar normal um atendimento ser ruim, quando na verdade não, deveria ser o contrário. As pessoas deveriam considerar um atendimento excepcional normal e aqueles fora de regras, né? Aqueles fora da curva, aqueles atendimentos que foram ruins, cujos os atendentes estavam despreparados, não tiveram paciência, não souberam usar técnicas de vendas e assim por diante. Estava comentando com o Beto o seguinte, eu utilizo o transporte público para trabalho, porque é próximo aqui, Jaguariúna, Campinas, tem um pedágio que é caríssimo, eu pagaria estacionamento em Campinas, e o ônibus acaba sendo um pouco mais cômodo, por assim dizer, e levaria, sei lá, tem gente que fala, ah, mas é mais rápido, mas já fiz essa conta, essa diferença é 15, 20 minutos, então o valor monetário de economia compensa, né? E quem anda de ônibus, gente, quem anda no transporte público, sabe que não é fácil para ninguém que está lá, não é fácil para quem utiliza, não é fácil para quem trabalha, não é fácil para quem pilota, não é fácil para ninguém. Mas o que acontece com você quando você chega na estação, por exemplo, de metrô, e aquela pessoa que está ali no serviço de limpeza do metrô olha para você e te dá um sorriso, não melhora o seu dia? Não, as coisas não começam a andar um pouco melhor? Você fala, puxa, né, eu tô atrás. Quem já andou de metrô sabe disso, né? Bruno, que está em São Paulo direto, é um caos, assim, as pessoas nem... Se você andar um segundo mais lento, você é atropelado pela multidão, né, em São Paulo, nas estações. E como eu ando com transporte público direto, o que eu percebo? Aquele motorista que é mais sorridente, que é mais brincalhão, aquele cobrador, a viagem se torna mais tranquila. Veja que interessante, ele, na função de motorista, na função de cobrador, ele não está me vendendo nada, eu não compro nada dele, a não ser o ticket da passagem na catraca, né? Mas, em contrapartida, ele está me vendendo uma experiência agradável. Afinal de contas, andar de ônibus não é algo tão maravilhoso assim, né? Eu preciso acordar, né? Imagina, Beto, eu preciso acordar uma hora antes, né? Tem toda uma experiência. Então, eu estava conversando com o Beto justamente sobre isso, de que quando você trata o próximo do jeito que você gostaria de ser tratado, ou se você, de repente, não tem essas habilidades, você começa a estudar as habilidades comerciais, as habilidades de vendas, para utilizar no seu setor, naquilo que você faz, você vai crescer como pessoa e vai crescer profissionalmente. Tem um palestrante famoso que fala assim, ah, mas você é da área da limpeza, você é da área do estoque, você é da área administrativa, faça o melhor trabalho do mundo, porque aí alguém te acha, alguém vai te ver. Eu já vi, eu trabalhando nessa vida toda, eu já vi pessoas que saíram da área da limpeza e foram para a recepção, hoje são gerentes da mesma empresa. Ah, por quê? Porque a pessoa não se contentou em estar ali, a pessoa olhou, aprendeu como faz, né? Então, são situações, gente, que nós compramos, isso é importante, nós compramos por necessidade, nós compramos, né, por prazer, tem lá, a gente pode fazer até um programa específico, né, Bruno Beto, sobre jornada de compra do cliente, por que os clientes compram e assim por diante. Mas tanto eu quanto você já tivemos experiências muito positivas, igual essa que eu estou contando do transporte, e também muito negativas, muito negativas. Então, quando você vai, por exemplo, num restaurante, que é um restaurante de renome, um restaurante chique, o que você espera? Você já sabe que... Você já sabe duas coisas, né? Duas coisas você já sabe. O preço é caro, não é isso, Beto, Bruno? O preço é caro e a comida é saborosa, isso você já sabe. Isso faz parte do que você está pensando, do que você está imaginando. Mas se chega lá, o atendimento for horrível, você pode pensar, puxa, eu não vou voltar mais nesse lugar. Eu fui destratado, a pessoa não me deu bom dia, a pessoa não me deu atenção, a pessoa, né, não foi simpática comigo, não utilizou ali de rapport, né? Estou vendo o Roberto colocando aqui, Roberto sempre muito participativo, colocando várias informações, e é isso que você está falando mesmo, Roberto, presença, atenção, receptividade, escutativa, satisfação do cliente, isso faz com que os clientes, eles se amarrem à loja ou até mesmo ao atendimento. Já contei aqui nesse programa várias vezes, eu moro numa cidade no interior de São Paulo de 60 mil habitantes. Então, quando eu vou em algumas lojas, eu sei o nome das pessoas. É comum aqui. Eu vou na loja fulano de tal, eu penso, espero que aquele rapaz que me atendeu da última vez esteja lá, porque o atendimento foi excepcional. E vou na lanchonete tal, já sei que aquela moça, a garçonete que me atendeu lá, foi excepcional. Espero que ela esteja lá ainda. E olha como, se os empresários não abrirem as suas mentes para isso, não treinarem, o que nós estamos querendo dizer, gente, é o seguinte: todo mundo dentro de uma empresa vende. Eu, quando chego para trabalhar, eu trabalho num prédio comercial em Campinas de 14 andares, então você imagina que tem recepção, segurança, pessoal da limpeza, eu dou bom dia para todo mundo, as pessoas ficam ali, lembro do Beto, dou bom dia para todo mundo, 7 horas da manhã, a hora que eu chego, as pessoas ficam felizes, vão trabalhar mais felizes e me atendem com receptividade. Quando eu saio do escritório, 7, 8 horas da noite, está lá a galera lá, né, trocando de turno e feliz pelo trabalho. Isso faz com que a gente tenha aí, igual o Roberto colocou aí, mais energia, né? Mais presença e mais satisfação aí para trabalhar.
Joia, joia, Fabião, exatamente. E para você que está aí nos assistindo, eu queria perguntar, o que é vender para você? E já vou responder também. Vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que será boa para ela mesma. Ou seja, a decisão não vai ser boa para você, vendedor. Essa pessoa vai entrar na tua loja para comprar, por exemplo, um ar-condicionado, e você vai querer vender para ela um jogo de quarto, porque a comissão vai ser maior, entende? Então, você não vai ajudar essa pessoa a tomar uma decisão que será boa para ela mesma, empurrando o jogo de quarto. E quer dizer, então, que você não vai vender. Olha só, que vender é uma experiência onde você vai estar trabalhando relacionamento e argumentação. São dois pontos básicos em vendas. E eu vou citar aqui um exemplo de case de não venda, onde trabalhamos argumentação e relacionamento. Eu fui, galera, fui comprar um blazer. E aí fui pela manhã numa loja, fui em várias lojas, mas entrei em uma delas. E o rapaz me atendeu muito bem. Bom dia, seja bem-vindo. Ah, que show! Sim, blazer, vem comigo. E aí fui até o local onde tinha ali os blazers. E ele me mostrou vários e eu falei, gostei desse. E até ali, o nosso relacionamento estava ótimo. E ele me colocou uma argumentação. Olha, esse em especial está com 50% de desconto. Melhorou mais ainda o meu relacionamento. Só que a gente sempre quer uma segunda opinião. E eu falei para esse vendedor, Legal. Então, deixa reservado que após o almoço eu retorno e venho com mais uma pessoa, que no caso era a minha namorada, para a gente dar uma olhada, ver se ficou legal. Tudo bem. Após o almoço, retornamos, na verdade. Quando eu entrei no estabelecimento, o mesmo atendente me olhou e não se lembrou de mim. Boa tarde, o que o senhor deseja? Já começou aí, o relacionamento, porque faziam 3-4 horas no máximo que ele tinha me visto. No mínimo, ele poderia ter lembrado. Não, da onde é? O senhor esteve aqui de manhã, pela manhã, né? No mínimo era isso. Mas não começou por aí a não venda. E ele... eu vim aqui ver aquele blazer que nós conversamos de manhã. Ah, agora lembrei. Me levou até o blazer, mas me levou meio ressabiado. Chegamos lá, falei, eu vou levar. Pode ir embrulhando que eu vou levar. Só que tem um probleminha. Probleminha? Qual? O nosso gerente falou que não é 50% de desconto. É somente 20% de desconto. Ali acabou o nosso relacionamento. Cliente, vendas. Isso é um case real de não vendas. Por quê? Porque eu não comprei. Não por causa do desconto, mas por causa daquilo que me ofereceram e não me entregaram. E o gerente da loja deveria ter tranquilamente, porque se fosse eu o gerente da loja, eu assumiria o que o vendedor disse e depois eu conversava com o vendedor. Alguém ia ter que pagar isso aí, menos o cliente. E o cliente deixou de comprar e o cliente deixou de entrar nessa loja agora e o cliente, inclusive, faz propaganda negativa sobre essa loja. Então, é um case real de venda que exige preparo da equipe. E eu estava conversando ali com o Bruno, e o Bruno comentou justamente isso. Parece que a equipe está com falta de preparo diante de tantas informações, tanta tecnologia, tantas ferramentas que tem. Parece que as pessoas estão sem preparo para atender o cliente. O que vocês acham, galera?
Eu concordo. Concordo, Betão. Eu acho que... Duas coisas, né? Eu já vou entrar nessa questão da minha fala de sempre aqui do treinamento, da capacitação da equipe, porque eu acho que isso acho que é o fundamental, né? Eu acho que é uma responsabilidade que a empresa precisa ter, né? Não é simplesmente colocar um vendedor, não é para cumprir função, né? Para cumprir tabela. Pô, abri uma loja, preciso colocar um vendedor ali porque precisa ter alguém para atender as pessoas e boa. Não, acho que isso é um desperdício de dinheiro, de energia enfim, corre-se o risco de acontecer o que você mesmo acabou de contar, né? Mas eu queria também trazer aqui pela perspectiva do profissional mesmo, do vendedor, né? Acho que as pessoas, elas precisam ser empoderadas e quando eu falo empoderada, é isso mesmo, elas terem ideia do poder que elas têm na mão quando elas estão atendendo um cliente, né? E eu acho que isso é um dos grandes pontos que faltam para esses profissionais, sabe? Faltam para um vendedor. Quando eu entro numa loja, né? Vou usar o mesmo exemplo que você usou, numa loja de roupa, parece que a pessoa que está ali, ela não está muito interessada em entender o que eu estou indo buscar, para qual ocasião eu estou indo buscar, né? O que está me fazendo ir até essa loja, né? Óbvio, eu não estou generalizando, porque aí acho que está o grande ponto, né? A gente consegue muito facilmente perceber as pessoas que genuinamente estão praticando uma escuta ativa, que acho que é o grande chave aí, diferencia o bom vendedor do mau vendedor, né? Num aspecto aí enfim, que a gente está tratando hoje, né? Então, eu tive vários casos de vendas e de não vendas, né? E um que eu sempre conto é do carro, quando eu fui comprar um carro, né? Eu fui comprar. Eu tinha um carro velho, 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 carro que minha esposa falou assim: ou você larga o carro, ou eu te largo, né? Então eu peguei e falei: não, beleza, eu preciso trocar de carro. E aí eu fui numa concessionária. E tal, pô, queria ver. E aí, qual que era o meu ponto? Eu tinha esse carro, eu queria dar esse carro para, enfim, que eles pegassem um pouco de dinheiro que fosse, né? Para eu poder pagar o resto, né? O restante do carro que eu ia comprar ali. E foi assim que foi feito. Fui lá numa concessionária e tal. Entrei, pô, queria conversar a respeito de um carro lá que tinha visto, pô, legal. Aí veio uma vendedora me atender. Eu parecia a única pessoa interessada em qualquer coisa ali nessa conversa, né? Então eu falava, porque, enfim, eu trabalho com isso, então eu falava assim, pô, tô pensando aqui em trocar de carro e tal, não sei o que, eu queria um que fosse mais simples, porque é mais para transporte dentro da cidade, no dia a dia e tal, não sei o que. Ah, não, beleza, tá bom. Ah, a gente tem esse carro aqui. Ah, legal, e que vem? Quais são os opcionais? Super desanimada a pessoa e tal. Não, beleza, tá bom. Beleza, bom, ó, eu tenho um carro aqui que eu queria dar na troca, né? Ver se vocês pegam ele por um valor, enfim, queria entender qual que é esse valor. Ah, mas aí fica mais difícil e tal. Que carro que é? Aí eu mostrei o carro. Pô, mas esse carro é antigo, né? Pô, é mais complicado a gente pegar esse carro, um carro que na época tinha 12 anos. Aí, sabe aquela coisa, parece que não fluía, e eu tentando puxar a conversa e não ia. Aí eu peguei e falei: olha, beleza, enfim, dá seu cartão, anota as informações que você me passou aí, a gente depois volta a conversar. Aí eu peguei, eu voltei voltando para casa, até falei para minha esposa: falei, puta, meu, enfim, sei lá, não parece que não bateu, né? Acho que não era o momento de comprar, e tá tudo bem, depois a gente vê, vamos, depois amanhã a gente passa numa outra loja. Coincidentemente, né? Eu moro aqui na região do ABC, né? Região aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano. Eu estava numa loja em São Caetano e para ir até minha casa, eu moro em Santo André, a gente passa por uma outra concessionária da mesma marca, da Hyundai, né? A gente passa pela mesma marca ali, tem duas concessionárias, uma em São Caetano e indo para minha casa tem uma em Santo André. E aí eu peguei e falei para minha esposa, eu falei, ah, vamos parar ali nessa de Santo André, mas só para ver, sei lá, né? Às vezes, enfim, muda alguma coisa, mas totalmente despretensioso, assim. Cara, quando eu entrei nessa segunda loja, totalmente diferente, totalmente diferente. A pessoa veio, eu não precisei chegar até a pessoa, a hora que eu entrei na loja, a pessoa já veio me receber. Tudo bem e tal, o que que você está buscando? Falei, ah, pô, contei a história. Não, estou só hoje dando uma olhadinha aqui. Na verdade, assim, eu tenho um carro e eu queria trocar esse carro, eu queria pegar um carro mais simples, mas o carro básico que é para usar na cidade. Super legal. A gente, inclusive, tem aqui, tal, tal, tal. Você tem um carro, deixa eu já mandar uma pessoa ali para dar uma olhada, né? Para fazer uma avaliação de quanto a gente pode pagar. Então ela já mandou uma pessoa ir lá para avaliar, né? Pediu a chave do meu carro, pediu as informações, foi lá avaliar enquanto a gente estava batendo um papo. Aí, Bruno, qual que é o fator que está fazendo aqui hoje você buscar esse carro? Pô, queria um carro mais novo, mas assim, carro não é uma prioridade para mim. Então, assim, o meu grande fator aqui hoje é pagar pouco. Eu não queria gastar dinheiro com carro. Pô, legal, a gente está nesse momento aqui com uma troca, né, dos carros, era comecinho de ano, então a gente está trocando, né, não sei como é que fala, os modelos, né, então a gente está mudando os modelos, então a gente ainda tem modelos 2018 para você, o que está saindo com um valor mais em conta, então se você quiser dar uma olhada e tal, pronta entrega. Porra, incrível, foi, pô, bacana, né, e fomos conversando, naquele mesmo dia eu fechei negócio com o cara, então assim. Eu poderia ter fechado o negócio naquela loja, naquela primeira loja. Por quê? Porque eu tinha a necessidade, eu tinha o dinheiro, né? Eu tinha um desejo real de fazer aquela compra, mas eu me questionei naquele momento se de fato eu queria fazer aquilo, né? Por quê? Porque eu não tive uma boa experiência, um bom atendimento, né? E da mesma forma, nessa segunda loja, eu fui super bem atendido, fui. A pessoa me escutou. O que que é importante para você? Cara, importante para mim é pagar pouco. Eu quero ter um carro que não me dê dor de cabeça, que seja mais novo e eu não quero pagar muito caro por isso. Legal, a gente tem exatamente o que você precisa. Não é o carro mais caro 2019, né? O modelo mais novo. Tem um do modelo antigo, mas que, pô, tá zero, te atende. É exatamente o que você tá precisando. Vai lá, vamos fazer aqui um test drive. Me levou e, pô, me convenceu naquele momento. Então, é isso. Eles tinham na mão as mesmas ferramentas, os mesmos produtos, né? Eu digo as mesmas ferramentas porque, assim, o conhecimento que cada um deve ter recebido deve ter sido o mesmo, né? Porque é a concessionária da mesma rede. Então, assim, o que diferenciou foi o interesse genuíno de cada um desses vendedores de poder me atender, me escutar, entender o que, que doía para mim e, com isso, me entregar a melhor solução. Então, mostra como isso vai muito do vendedor, e por isso que eu falei do poder que o vendedor tem na mão. Ele tem um poder enorme e cabe a ele ou a ela poder direcionar isso da melhor forma possível e entregar. E isso passa por se interessar pela necessidade, se interessar pelo porquê essa pessoa veio até aqui hoje, né? E se a pessoa veio até aqui hoje, ela tem uma necessidade real, né? Ou pelo menos um desejo. E aí, como é que eu, como vendedor, transformo esse desejo numa intenção real de compra, né? É, acho que, o grande caminho aí que a gente precisa percorrer. E como esse exemplo, eu tenho vários outros, né? De vendedores que simplesmente quiseram me direcionar qual era o corredor que eu deveria ir, e vendedores que foram lá e me auxiliaram, que me trouxeram uma perspectiva diferente, que me venderam além do que eu estava naquele momento com intenção de comprar, né? Pô, você está comprando aqui um aparelho X? Pô, então, você já pensou que para isso você vai precisar de um, né, de um outro recurso? Pô, a gente tem aqui também. E isso vai agregando valor, tanto para quem está comprando, quanto para a empresa. Porque com isso a empresa vende mais, né? E você não vira só um vendedor, você vira ali realmente um aconselhador praticamente do teu cliente, né? E acho que é a grande diferença. E aí, então, eu falei muito sobre a perspectiva do vendedor, mas aí tem, obviamente, a responsabilidade da empresa. E eu acho que a grande responsabilidade da empresa é educar, né? É trazer recursos, ferramentas para as pessoas entenderem como melhor utilizar isso. Não adianta eu colocar um cara lá na linha de frente de uma loja se ele não conhece os produtos, se ele nunca usou os produtos. Pior ainda, né? O cara nunca usou os produtos, o cara não faz ideia do para que serve, né? Então, acho que as empresas precisam ter essa preocupação. Pô, o cara que está lá na linha de frente é, de fato, o cartão de visita da tua loja. É, de fato, a pessoa que vai fazer o teu resultado girar, né? Quanto essa pessoa sabe do que ela está fazendo? Quanto essa pessoa está preparada? O quanto essa pessoa tem os recursos de hard skills, né? De conhecimentos técnicos daquele produto, mas também de soft skills. Quanto essa pessoa sabe lidar com o público, né? Ter jogo de cintura se for perguntado de uma coisa que ela não sabe, quanto ela consegue trazer de fato uma experiência adequada para esse cliente que está ali na loja, né? No fim do dia é isso, todo mundo quer viver boas experiências, por isso todo mundo fala tão bem, tanto é falado da Disney, né? A galera vive fazendo experiências que te fazem se sentir bem. Então, porra, por que que na minha loja eu também não posso, guardadas as devidas proporções, fazer uma experiência legal, né? Oferecer um cafezinho para o meu cliente, oferecer uma água. Pô, será que esse cara está andando faz 2 horas e está com sede? Pô, com sede ele não vai estar tão lá, né? Caloroso para fazer essa compra, mas, pô, com uma aguinha, com café, todo mundo fica melhor. Então, assim, são pequenos pontos que a empresa pode direcionar, pode guiar, pode entregar mais conhecimento e fazer com que isso se converta, de fato, em mais resultado por um atendimento melhor que está sendo prestado pelo seu colaborador.
Maravilha, Bruno, maravilha. Uma aula aqui, realmente. Vai de encontro, inclusive, ao que o André colocou ali, né, de quem que era a responsabilidade pela não venda. E peraí, deixa eu fazer o reset de sala que a gente volta nesse ponto aí para a gente continuar trabalhando. Já são 8h02. E para você que está aí nos assistindo, chegando agora, hoje é sábado, dia 27 de abril de 2024. Estamos no episódio 1174 do programa Jornada Ágil 731. seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas, sempre com agilidade. E aos sábados, sempre falamos sobre vendas. E hoje, o nosso tema é casos reais, de cases reais de vendas ou não vendas. Temos como moderadores e mentores o nosso grande Fábio Jastri e o nosso grande Bruno Falcão. Temos também aí nos bastidores André Sanches e Aliana Lopes nos auxiliando. Quero aí também agradecer a participação do Roberto, da Joli, né, que nos deu bom dia aí também, o pessoal que está nos assistindo em outras plataformas, sejam todos bem-vindos. E nós estamos falando aí sobre cases reais de vendas ou não vendas. E o Bruno colocou um exemplo sobre a compra de um carro na mesma concessionária, porém em agências diferentes, né? E por que que uma vendeu e outra não vendeu? Estamos falando de atendimento, pessoal. A empresa é a mesma. Numa cidade, na outra cidade, a mesma empresa. Por que que esse vendedor não conseguiu vender e esse vendedor conseguiu vender? Sendo que os dois estão na mesma empresa, provavelmente tiveram o mesmo preparo, têm as mesmas ferramentas, têm as mesmas condições. Por que que um não deu atenção e por que que o outro conseguiu efetuar a venda? Vai pensando aí se é problema só da empresa, porque muitas vezes a gente é a empresa, né? Você tem que ir lá e focar realmente se é a empresa. Lembra do exemplo do blazer que eu falei? Então, eu saí daquela loja, deixei para lá. No outro dia, estava no shopping da cidade, aqui em Criciúma, e, por coincidência, passei em outra, na mesma loja. Mesmo nome, só que outra loja. Fui muito bem recebido. E fui comentar sobre o que havia acontecido no dia anterior. Aquele vendedor me pediu desculpas, quase de joelhos, e falou, qual blazer que o senhor gostou lá? Eu falei, um assim, assim. Espera só um momentinho só. Ligou naquela loja lá, vocês têm o blazer? Ainda tem. O senhor vai passear pelo shopping? Bom, o senhor pode retornar daqui 30 minutos? Não, mas é que... Não, não. O senhor retorna para cá que eu vou manter os 50% que a loja falou para o senhor. Então... A mesma loja, o que mudou? O perfil do vendedor. Então, o vendedor muitas vezes deixa de vender porque não dá atenção, porque atende mal, porque mistura problemas pessoais com problemas de trabalho e aí descarrega no cliente e acaba não vendendo. E às vezes, como disse o Bruno, apresenta um cartão de visita da empresa. Só que olha aí, vendedor, antes de você apresentar o cartão de visita da empresa, você apresenta o seu. O mundo gira e pode ter certeza, você vai retornar, você vai encontrar aquele cliente novamente e aquele cliente que você atendeu bem ou atendeu mal vai lembrar do teu cartão de visita. Ah, é o fulano que me atendeu mal lá naquele lugar. O que que você deseja? Ah, eu desejo isso, então. Tá difícil. Ah, é o fulano que me atendeu bem naquela loja. Ah, que resolveu o meu problema, me ajudou. O que que você precisa? Ah, eu tava precisando disso aqui, mas eu tô sem dinheiro. Pode levar. Pode levar, depois você passa aqui e me paga, não tem problema. É assim que funcionam os cartões de visita. Porque às vezes o atendente fala, eu quero que a empresa se ferre, se lasque. O teu cartão de visita vai primeiro. A tua imagem vai primeira, que é a que vai ficar guardada. Porque eu guardei o nome da loja, mas depois o nome da loja já foi modificado na minha mente. Agora eu volto lá naquela. do mesmo nome. Porém, eu guardei o vendedor. E esse, onde eu encontrar, a gente vai bater um papo mais de perto. Ah, então, cuidado aí, o vendedor. Cuidado aí, atendente. Parabéns para as empresas que estão fazendo treinamentos, estão fazendo capacitações, sempre visando o atendimento. Agora, não adianta, né? Dar uma Ferrari para a pessoa dirigir se ela não quer dirigir. Aí fica complicado, você tem que trocar o piloto mesmo. E é por isso que existe a liderança, para ver aquele vendedor que realmente vai colocar a camisa na empresa, vai transpirar a camisa, ou simplesmente está ali só para pegar o salário dele no final do mês, o fixo, né? Porque comissão ele não vai ter. Então, a liderança está aí para isso, para ver quem que vai pilotar e quem que não quer pilotar. Joia? Fica à vontade aí, galera.
Maravilha, hein? Que bate-papo incrível, hein, gente? Tem uma coisa que me chama bastante atenção, gostaria aqui de contribuir também com essas excelentes histórias aí do Bruno, do Beto, são cases reais das duas coisas, né? Então, aquela primeira concessionária lá, né, Bruno, não iria vender para você, a segunda vendeu. A primeira loja lá, né, Beto, não vendeu para você, a segunda loja vendeu. Mesmo sendo da
seu
mesma...
ramo de franquias.
Mesmo sendo da mesma rede. E aí que é nesse ponto que eu gostaria de entrar. O que está por trás de tudo isso, gente, é uma coisa que eu venho trabalhando há bastante tempo, que é o tal do processo de vendas. Existe um processo de vendas, existe uma maneira de se comunicar. Quando você tem uma empresa particular, uma empresa que é sua, você cria esse processo. E quanto mais treinado o time for, né, melhor resultados ele vai trazer. É só a gente fazer a analogia do esporte, é muito fácil, né? Você pega lá um time, por exemplo, de futebol, que está disputando 2, 3 campeonatos. Então, ele disputa jogos na cidade dele, ele viaja para o Nordeste do Brasil e viaja ao redor da América do Sul. Só um exemplo simples, tá, gente? Só que, entre uma viagem e outra, o que o técnico não pode deixar de fazer? Não pode deixar de orientar, de motivar, de cobrar resultado e treinar o time. Por quê? Porque cada partida é diferente, cada jogo é diferente, cada cenário é diferente, cada adversário é diferente. E quando eu olho para uma empresa, quando eu olho para um processo, eu preciso me perguntar o seguinte: será que o meu time está preparado? Vamos pensar numa loja de shopping que você comentou agora, né, Beto? Vamos pensar que hoje é sábado, as lojas devem abrir por volta de 10 ou 11 horas da manhã, tá? No domingo e feriado elas abrem às 13 ou 14 horas, dependendo de como é a cidade. Sábado é o dia que as pessoas vão fazer o quê no shopping? Passear, né? Vão conversar, vão aproveitar para fazer compras, o shopping está mais cheio. Se você já trabalhou em loja de shopping, você sabe, segunda, terça e quarta, o shopping está mais vazio. Quinta, sexta, sábado e domingo, o shopping está cheio. Como é que eu, como empresa, tenho que olhar isso? Agora é o momento de eu fazer o resultado do mês. E se nós pensarmos, a gente nem falou sobre isso ainda, né, Beto, né, Bruno? Esse é o último final de semana do mês, o mês acaba na terça-feira. Nós estamos na reta final para bater a meta. E é meta, sim, do iniciando o segundo quarter do ano, né? O Bruno até colocou a cabeça para trás, assim, porque sabe, é uma responsabilidade do líder, uma responsabilidade da empresa. Nós queremos trazer resultados, Agora, se a empresa está preocupada com isso, o líder está preocupado com isso, ele vai orientar, ele vai motivar, ele vai colocar os processos, ele vai tomar liderança. A outra loja fez com você, Beto, tomou a liderança, tomou as dores, o vendedor tomou as dores para ele, é óbvio, a gente sabe que a loja tem budget para isso, o outro gerente lá não conseguiu fazer isso. E o que deve ter acontecido com o Bruno, pelo que pareceu aí, né, Bruno? A menina despreparada, desmotivada, primeiro emprego, sem processo, sem técnica, jogou você lá no chão e você que já, assim, você estava de passagem, Chegou na segunda loja, não importa quanto tempo você ficou lá, não importa. Você saiu com o carro, saiu com um documento assinado para ser entregue um carro. Por quê? Porque o processo foi bem feito, porque o atendimento foi bem feito, a pessoa estava ali, isso já é tema de literatura da nossa área, né? Mas a pessoa estava ali para te servir. Uns 10, 15 anos para cá, a gente está falando muito do líder servidor, né? Do gestor servidor, do atendente ou vendedor servidor, quer dizer, vai te atender, vai te servir no sentido de te tratar do jeito que você merece para que você possa tomar ali a melhor decisão. A gente, só para resumir aqui a minha fala, os clientes, eles sempre vão comprar pelas razões deles, baseados naquilo que ele vê, naquilo que ele sentir, naquilo que ele receber de atendimento através da empresa. Então, você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, até escrevi sobre isso essa semana, pode ser a última ligação que você vai fazer no dia, pode ser o último cliente que vai entrar na sua loja, você pode estar super cansado, mas é a primeira vez que aquele cliente está falando com você, é a expectativa daquele cliente, você pode fazer a venda do mês, né? Bruno sabe disso, né? Você pode fazer a venda do mês naquela reunião cansado, na sexta-feira, 7, 8 horas da noite, e vai salvar o teu mês, vai salvar o teu dia, vai salvar a meta da empresa, a meta do semestre, do trimestre, do mês, da semana, e assim por diante. Tá aí, Beto, Bruno, minha contribuição.
Muito bom, Fabião. Eu vou puxar aqui rapidinho, Beto. A Liana trouxe aqui uma pergunta, né? De como auxiliar nesse despreparo dos vendedores dentro das lojas, né? Vejo a falta de conhecimento e a falta de liderança, como no caso que o gerente disse o valor do desconto e o vendedor apenas seguiu as ordens. Acho que passa muito nisso, né, Lida? A gente trabalhar a questão de... Obrigado pela pergunta, primeiramente, né? Trabalhar a questão do preparo, que o Beto e o Fábio agora, enfim, reforçou, né? Então, acho que passa muito por esse interesse da empresa em desenvolver a sua equipe, né? E não só desenvolver, aí é que eu trago também um ponto. Eu acho que desenvolvimento, ele é contínuo. Então, o que eu estou querendo dizer? Não significa que, quando o cara entrou na empresa, ali na loja, passei uma hora explicando para ele os procedimentos e nunca mais falo sobre, né? Não, eu acredito muito, né? Isso é uma crença minha como profissional de educação corporativa. Na educação ser algo contínuo. Continuamente a gente tem que estar aprendendo. Isso tem que ser uma mentalidade da empresa, não é nem do profissional, né? E a empresa transmitir isso para o profissional, a importância disso, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, é um aspecto cultural. E um segundo ponto que também precisa ser observado é a questão de empoderamento, né? E quando eu falo de empoderamento é dar autonomia para as pessoas. Às vezes, o vendedor ele se enxerga como, né, um mero, como eu falei, é um totem, só que é um totem humano, né? Tipo, você me perguntou, eu te respondo. Você falou, eu dou a informação, senão eu não falo nada. Então, eu entendo que, assim, essa autonomia que as empresas precisam dar é do profissional de vendas ter o entendimento da responsabilidade dele, né? Então, aí quando eu falo do profissional de vendas, é o profissional, é a liderança, né? É toda essa cadeia de pessoas terem esse empoderamento, ter essa autonomia. Pô, cara, é o que o Beto falou, eu gostei muito dessa fala dele. O cara falou que era 50%. Depois, beleza, o gerente virou e falou, não, é 20%. E aí o cara foi lá falar, putz, é 20%. Quem pagou a conta? Né? Ou não pagou a conta, mas assim, foi o próprio Beto. Né? É o cliente que ficou com a bomba na mão. Né? Pô, eu ia comprar, tinha 50% de desconto, agora não tenho mais. Então, assim, numa situação ideal, o que eu enxergo que deveria ter sido feito naquela loja, né? Imagino eu, né? Beleza, pô, foi prometido para o cliente, gerente, cara, assume essa bomba, né? Assume esse negócio e depois, cara, orienta esse seu colaborador. Orienta em relação a, pô, o que foi falado, aonde essa informação estava, se não estava correta, né? Se você passou a informação errada mesmo, cara, assume e é teu e boa, né? Então, assim, só que essa autonomia muitas vezes ela não existe. Assim, pô, deixa a loja se preocupar com isso. Ah, um cliente que perdeu, e eu, gente, eu tô falando isso, não é no achismo, tá? Eu faço algumas mentorias para algumas pessoas que trabalham em lojas, né? E muitas vezes se tem essa percepção, né? Do tipo, ah, vendeu, vendeu, puta, não vendeu, tá tudo bem, beleza. E por que que tem tanta loja de shopping fechando? Né? Por que tem tanta loja de shopping fechando, loja em shopping fechando? Então, muitas vezes essa coisa do tipo, ah, vendeu, vendeu, não vendeu, tá tudo bem, eu vou vender para o próximo que entrar, pô, talvez não tenha próximo entrando, sabe? Talvez é o que o Beto falou, vai ter propaganda negativa, vai ter uma série de coisas que vão prejudicar o seu resultado. Então, de novo, né? Essa autonomia, esse empoderamento é do vendedor entender que, cara, para o sucesso da loja, para a loja vender mais, passa por mim. Se eu assumo um compromisso, se eu assumo uma responsabilidade, eu preciso arcar com ela, né? Independente de qualquer coisa. É entender que eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar para oferecer uma experiência. Então, as duas partes precisam pegar a sua responsabilidade: a empresa de desenvolver continuamente o seu colaborador e o colaborador de estar interessado em se desenvolver continuamente. Né? E aí vou entrar num outro ponto, né? Eu estava com uma loja que com um vendedor, na verdade, de uma loja que a gente estava fazendo um processo de mentoria, e uma das coisas que ele me trouxe foi de valor, né? Ah, a gente ganha pouco, né? Falei, cara, você ganha comissão? Ganho. Então, assim, se você ganha comissão, é tua responsabilidade vender mais para você ganhar mais, né? Quanto mais você vender, mais você vai ganhar. É ficar sentado esperando o cliente ir lá e comprar, e aí, a hora que ele tá passando por você, você entrega o cartãozinho e fala assim: ó, fala que eu atendi você, porque isso acontece aos montes, né? Você foi atendido por alguém? Não. Ah, então, ó, tô aqui meu cartãozinho, né? Entrega lá no caixa, por favor. Isso não é ser vendedor, galera. Isso daí é ser aproveitador. Então, assim, quem quer e trabalha com vendas, cara, ganha dinheiro. Não é nem ganha dinheiro, faz dinheiro, porque, cara, vai lá e vai fazer isso se multiplicar. Então, assim, é tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de se desenvolver e querer fazer diferente, não só, né, ficar na boa e esperar a coisa acontecer, né? Então, tem
Ô,
responsabilidade
Brunão,
dos dois lados.
falamos aí sobre o atendimento do vendedor numa situação, e agora eu vou falar um case onde a empresa é a responsável. Eu fui comprar um sapato, um tênis, e a hora que eu fui, é uma franquia, tá, bem grande. Pega essa aí, Fábio. E a hora que eu fui pagar, a moça do caixa falou: olha, se o senhor quiser fazer no cartão, dá para parcelar em tantas vezes. Porém, se o senhor quiser fazer um cartão da nossa loja, o senhor vai ter 10% de desconto em todas as compras que o senhor tiver, inclusive essa aqui na nossa loja. Não tem anuidade. Falei: nossa, que legal. Ah, mas vai demorar para fazer? Não. É só o senhor me passar aqui os seus dados. Não demorou 3 minutos, o cartão estava na minha mão. Fiz a compra, tive os 10% de desconto, fui para casa feliz. 30 dias depois chegou a fatura. Na fatura tinha uma anuidade de R$ 15. Já começou aí. Na fatura também tinha um plano odontológico de R$ 37 mensais. Voltei até a loja. E ali começou o problema. Porque quando eu cheguei, tinham mais pessoas com a mesma situação. Ou seja, a orientação da loja era que não ia ter anuidade. Mas, na verdade, tinha. E ainda tinha incutido um plano odontológico, que eu não sei se era a meta do vendedor ou se era a meta da loja. Pior. Fui tentar resolver o problema com o mesmo vendedor. E ele me disse assim: olha, isso aí o senhor vai ter que resolver no 0800. Tá aqui. E aí eu falei para ele: daqui eu não saio. Eu não criei o problema. Você e a loja criaram. Você liga para o 0800 e resolva o problema, ou daqui nós já vamos direto para o PROCON e para a polícia. Então, é para vocês entenderem que às vezes não é o vendedor. É a loja que está agindo de má fé. Então, cuidado com isso. Ah, não vou colocar nomes, tá? Mas cuidado com essas empresas. Não vou deixar de comprar lá se tiver um produto em promoção, porque a loja é gigante, né? Mas agora aprendi. Se for cartão daquela loja, nunca mais. Trabalho com os meus cartões, trabalho no Pix, no dinheiro, mas só para vocês entenderem que não foi o vendedor. O vendedor fez a parte dele, me atendeu bem, teve argumentação com relação ao produto, teve um bom relacionamento, só que isso, com aquela loja, não foi com o vendedor, com aquela loja acabou totalmente o relacionamento. É só simplesmente compra e venda, mais nada. Tá? Então, deixo vocês aí livres para comentar sobre esse ponto.
O que fica bem claro, Roberto, quando a gente tem essas experiências negativas, primeiro, as regras não estão claras dentro da empresa, quer dizer, as pessoas não entenderam, eu já tinha comentado anteriormente, o André até comentou aqui no chat, as informações de processos de vendas não ficaram claros, no sentido de que eles acham que estão tratando com qualquer pessoa, e não é, né? Por exemplo, tem gente que não li, tem gente que, eu fico imaginando o seguinte, quantas pessoas, Beto, estão pagando por aquela anuidade, estão pagando por aquele plano de saúde odontológica, que não compraram, que não pediram, e que foram orientados de que aquilo não existiria.
E nem estão sabendo, porque a fatura veio para que eu pagasse, porque se ela fosse debitada automática,
pois é.
Provavelmente eu estaria pagando até hoje. Quantos milhares de pessoas estão sendo enganadas e essa loja está ganhando sem fazer nada?
Pois é. Quando a gente fala em franquia, eu trabalho com isso já há bastante tempo, a gente tem conversado bastante, e eu sempre comento com os nossos franqueados, né? Se o seu cliente precisar entender o processo do início ao fim, do início ao fim. Os franqueados, a franquia que eu trabalho é venda de energia solar. Energia solar, você não vai no shopping e compra, não funciona assim, não funciona desse jeito. Você assina um documento, o material vai chegar 30 dias depois, mais 20 dias para instalar, a concessionária só vai trocar o relógio depois de 90 dias, ela tem que esperar chegar a primeira fatura para ver se o sistema está funcionando. Enquanto isso, o cliente fez um financiamento que ele vai começar a pagar depois de 90 ou 180 dias, depende do banco, depende da linha que ele escolheu, depende da taxa de juros, depende de uma porção de fatores. E qual é a orientação que tem que ficar clara para o franqueado orientar a sua equipe ou para ele vender na ponta para o cliente final? É entender o processo de ponta a ponta. Entender o processo de ponta a ponta. No varejo não dá mais, isso aí é quase que um desabafo meu, tá, gente? No varejo não dá mais para ter uma atitude como essa que o Beto contou, não dá mais, é muito amadorismo, principalmente se tratando de uma empresa de nome, principalmente se tratando de uma rede de franquias. Só para a gente deixar claro, gente, tem rede de franquias aí, eu trabalho com esse mercado, vocês sabem disso, que às vezes tem tanta reclamação nos órgãos que a franqueadora começa a pensar se vale a pena manter a rede no nosso país, por exemplo. E já tem rede saindo, tem loja fechando, tem uma porção de coisas. Não quero aqui entrar no contexto político, porque a gente está falando de vendas, só que vendas é atendimento. O Beto não iria reclamar, por exemplo, de uma máquina onde ele foi lá e colocou uma nota de R$5 e saiu uma latinha de Coca-Cola ou um copinho de café. Aquilo faz automaticamente. Mas quando eu estou trabalhando com pessoas, não dá mais para a gente falar. Estou lendo aqui a coluna sobre ética, né? Ética, moral, os grandes filósofos brasileiros falam sobre isso o tempo todo, né? É aquilo que você faria quando ninguém está olhando. É simples assim. O que você faz quando ninguém está olhando? É ética. E quando está todo mundo olhando, você não faz. Né? De cara limpa, você não faz. Né, Bruno? De cara limpa, você não faz. Você tem vergonha. Agora, o que você faz quando ninguém está olhando? A ética passa por esse campo. Não queremos entrar aqui, porque acho que tem um programa semanal nosso aí, acho que é aos domingos, inclusive que o Roberto tem apresentado aí junto com o Leopoldo, que traz bastante esses assuntos, né? Só que o que na área comercial nós temos que pensar? Se eu faço um bom trabalho, eu vendi, esse cliente volta a comprar, me recomenda, me pontua positivamente nos órgãos de proteção ao crédito e assim por diante. Se eu engano o cliente, esse cliente fica revoltado, ele me fala mal de mim para os outros, e hoje falar mal, gente, você pode fazer um vídeo, olha que coisa horrorosa, você pode fazer um vídeo, esse vídeo pode viralizar quando vai ver o empresário. É só a gente pegar o caso de uma empresa de transporte essa semana, que teve um erro de logística com animal de estimação, aquilo derruba a moral da empresa, né? O animal deveria ir para um lado, foi para o outro, quando voltou já estava morto. Isso derruba, isso é falta de consideração. Por quê? Falta de você olhar o processo, falta de você entender com quem que você está lidando, com qual situação você está lidando. E aí, gente, aquilo que o Bruno falou na fala dele, eu preciso estudar o meu mercado? Preciso estudar o meu cliente? Preciso estudar o meu produto? Preciso. Fico imaginando o Bruno, às vezes deve demorar, sei lá, 3 meses para fechar um processo, né, Bruno, de corporativo. Se chega lá, não é aquilo que o empresário quer, deve dar uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Por quê, gente? Porque não é um processo rápido de vender, não é um varejo, como diz aí, como o Beto comentou, né? Então, assim, só para encerrar minha fala aqui, gente, as vendas vão acontecer se você for bem atendido, o produto for de qualidade e o preço for justo. Não estou falando se é caro ou barato, tá? Se o preço for justo aos olhos de quem está comprando. O carro é barato, Bruno, na concessionária? Não é barato, é um produto caro. Mas o atendimento foi ótimo, a receptividade foi ótima, você estava lá, levou o carro na hora, passou lá no financiamento, né? Disponibilizou os valores e assim por diante. A recíproca é verdadeira, tá? Se a tua equipe não está treinada, não está motivada, aliás, se estiver desmotivado, chama o Beto, tá? Se não está treinada, se está desmotivada, se não está com vontade de fazer, aquela empresa vai fechar. E aí não adianta gerente, não adianta processo, não adianta nada. Isso tem que vir, gente, de cima para baixo. Alguém tem que estar olhando esse número todo dia e saber qual é a célula, qual é aonde está escapando o dinheiro, qual é a situação. É um gerente regional, é o marketing, é o preço, é o posicionamento, é o produto, é a localização, é o ticket médio. Isso tudo são temas de vendas. Então, quem trabalha com vendas, se você achava que vendas era só conversar, era só ter lábia, bem-vindo ao nosso mundo, né, Bruno, né, Beto? Denise e Carlão, que não estão aqui, Liana e André Sanches, que estão nos bastidores, venda é uma ciência, e se você não entender do assunto, você precisa estudar, você precisa estar conosco aqui todos os sábados, às 7h31 da manhã, para aprender sobre processos de vendas e cases reais ou não reais, assim, né, Beto, sobre vendas.
É isso aí, galera. Nós já estamos aí a 8 horas e 30 minutos e vamos então partir para as considerações finais. Foi muito rápido hoje. A gente conseguiu trabalhar 3 cases aqui e 4, né? 4 com o do busão. E é um tema aí que posteriormente a gente retorna com ele, com novos cases, e eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos começar a focar mais e mais ainda em bons atendimentos e atendimentos não tão bons. E é importante a gente trazer isso para a mesa, né? Trazer os acontecimentos reais para que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, entenda que nós estamos batendo um papo real mesmo. Não é uma teoria. Estou falando porque eu conheço palestrantes, eu faço palestras. Eu conheço palestrantes que falam sobre liderança que nunca tiveram uma empresa, nunca tiveram uma equipe. Então, nós estamos falando aqui sobre atendimento e vendas de casos reais, com atendimentos bons e com atendimentos que deixam a desejar. Então, nós trazemos para cá a realidade. Doa quem doer. Se a empresa quiser depois entrar em contato comigo para ver o que aconteceu, fica à vontade, eu vou falar na cara dela, olha, aconteceu isso, 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 e vocês não tomaram providência nenhuma. Então, nós estamos aqui, não citamos nome de empresas, mas citamos o exemplo real do que está acontecendo. Quero aí agradecer mais uma vez, Bruno, Fábio, pela excelente explanação da nossa, entre aspas, aula, né, que nós tivemos aqui hoje. E agradecer também a galera que esteve com a gente, o Roberto, a Liana, a Jolie, pessoal que passou e deixou aqui o seu comentário e contribuiu para o programa de hoje. Eu já vou deixando aqui as considerações finais, vou deixar aqui para o Fabião fazer o encerramento. Marco, Joaquim, também sejam bem-vindos. Pessoal que está nos assistindo, nós estamos aí, né, fazendo o nosso encerramento do nosso programa Jornada Ágil 731, sempre aos sábados falando sobre vendas. E hoje é 27 de abril de 2024. Cases reais de vendas ou não vendas foi o nosso tema. Mais uma vez, agradecendo o Fábio Jastre, o Bruno Falcão, nos bastidores a Liana Lopes, o André Sanches. Também um abraço para Denise Marques e para o Carlos Cabreira. Boa recuperação aí, tá bom? Pessoal, amanhã é domingo e às 7h31 tem o programa Evolução Ágil. Tem o Leopoldo, tem o Roberto, tem a galera aí que está sempre junto com vocês também ao domingo. Aos domingos, desculpa. Deixa aí as considerações finais. Um beijo no coração para vocês. Amanhã é o tema, né? Resgatando a agilidade. Olha aí, já temos até o tema, resgatando a agilidade de valores. Beijo no coração de todos vocês, excelente final de semana. Bom dia! Vai lá, Brunão!
Valeu, Betão, obrigado aí pelo papo, obrigado por mediar essa conversa tão, tão incrível hoje, super aula aí com vários cases legais e práticos, né? Isso que é mais incrível, então muito bom. Fabião, obrigado aí pela parceria de sempre, pelos exemplos, todo mundo que participou aqui com a gente, Roberto, Marcos, Liana, o André, todo mundo que passou aí pelo nosso chat aqui, né, independente da rede social que estivesse usando, então muito bacana ter vocês com a gente. Agradecer e desejar aí que esse, como o Fábio lembrou, né, estamos no último final de semana do nosso mês aí de abril, então que seja... Um restinho de mês aí de muito sucesso, cheio de boas realizações, cheio de boas de bons resultados, né? E é isso, gente. Vamos olhar sempre para o nosso atendimento, que é o nosso grande é aquilo que a gente tem na nossa mão, né? A venda acontecer ou não acontecer é uma consequência, mas o bom atendimento é algo que a gente consegue controlar. Então, que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Desejando aí para vocês todos um final de semana incrível de recuperação das energias aí e que a próxima semana seja uma semana de muito sucesso, de muito trabalho, de muitas conquistas para todos vocês. Bom final de semana e até sábado que vem. Valeu, gente!
Maravilha, pessoal. Ó, passando também para desejar aí um ótimo final de semana a todos, um ótimo final de mês. Lembramos que estamos na reta final, mas o mês só termina quando acaba. Então, para quem trabalha com vendas, ainda temos 4 dias aí, sábado, domingo, segunda e terça-feira, para atingirmos nossos resultados, né? Agradecer aí a parceria aí hoje com o Beto e com o Bruno. Denise está a trabalho, o Carlos não pôde participar hoje por motivo, né, de doença. Boa recuperação aí, Carlão. Liana Lopes e André Sanches nos bastidores, todos que participaram ao vivo aqui conosco pelas diversas redes sociais. E lembrar que nós trabalhamos com pessoas, né? A Denise sempre traz essa frase para nós, né? 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% da, das pessoas que trabalham conosco são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, lembre-se que você está vendendo para um outro ser humano. Ele merece ser tratado com respeito, ele merece ser tratado com atenção, ele merece que você dê o seu máximo ali no seu atendimento. Não importa, igual falei na minha fala aqui, não importa se você está cansado, não importa se é o último cliente do dia, o último cliente da semana, né? Ou aquele último cliente, talvez antes de você sair para o horário de almoço. Lembre-se, ele sempre será um cliente especial e merece o seu melhor atendimento. Se você fizer isso, será uma venda. Mas se você não fizer, pode ter certeza que será uma não venda. Pessoal, o episódio vai ficar gravado para vocês assistirem aí quantas vezes vocês desejarem, tá? Desejo a todos aí um ótimo final de semana, um ótimo final de mês. Não sei fazer aqui o bom dia do Beto, mas desejo a todos aí um bom dia de semana. Sábado, valeu, gente.
Sábado, valeu, galera. Valeu, Liana.
Valeu, gente.
Valeu.